Eu fiz um esboço dessa passagem de Gênesis 6, que vai de 13 até 22. Eu fiz um pequeno esboço, um esboço simples, e os irmãos já estiveram comigo aí, vendo, já por dois finais de semana, esse esboço. Eu disse que esse trecho ele é estruturado de tal maneira que nós podemos perceber o recurso literário que foi usado aqui por Moisés, que é uma espécie de paralelismo. Eu disse que existe uma primeira divisão no texto, que vai dos versículos 13 a 16. E essa primeira divisão, nós demos um nome. Nós chamamos essa primeira divisão de o primeiro anúncio e instrução. Então, os versículos 13 a 16 abrangem o primeiro anúncio e instrução da parte de Deus a Noé. Depois, a segunda parte dessa narrativa, desse trecho, nós vimos que essa segunda parte vai dos versículos 17 a 21, e o 17 a 21 abrangem aí o que nós chamamos, obviamente, de a segunda, ou o segundo anúncio e instrução. Nós temos isso aqui, o segundo anúncio e instrução. E no finalzinho, versículo 22, nós demos um nome também, e o nome é a execução das instruções, que é, aí são apenas duas linhas mostrando a execução das instruções. Nós já estudamos a primeira parte e começamos na semana passada a estudar a segunda parte, que é o segundo anúncio e instrução, versículos 17 a 21. Nós estudamos o versículo 17 e íamos começar o versículo 18, com a frase, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Então, nós paramos aí nesse ponto, no comecinho do versículo 18, que é a segunda parte aí da nossa divisão, o segundo anúncio e instrução. Nós demoramos no versículo 18, porque eu trabalhei bastante com os irmãos, nós caminhamos bem lentamente observando o texto de 1 de Pedro. Estudamos bastante esse texto, 1 de Pedro 3, nós caminhamos pelo capítulo todo aí de 1 de Pedro 3, e eu falei mais sobre 1 de Pedro 3 do que sobre Gênesis. E aí nós fizemos aí esse paralelo. Eu disse também, na semana passada, os irmãos acompanharam, eu disse também que existem, espalhados pelo mundo, existem evidências de um dilúvio universal. Eu disse isso para os irmãos, com base no versículo 17, que fala que Deus derramaria águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra, disse Deus, perecerá. E aí, então, eu falei sobre o fato de um dilúvio universal, de um dilúvio que abrangeu todo o mundo. E eu mostrei alguns textos apontando para isso. E eu disse aos irmãos também que existem evidências geológicas disso, de um dilúvio universal. E eu mostrei para os irmãos uma das evidências disso, eu mostrei uma fotografia dos Finger Lakes, eu não sei, está aí, os irmãos estão vendo aí uma fotografia, na realidade uma figura dos Finger Lakes, e eu fiz aqui uma anotação acerca disso para que os irmãos tenham essa informação de modo mais objetivo, mais seguro, porque é assim, eu não sou um geólogo, então me sinto muito inadequado para falar sobre esses assuntos, que são assuntos científicos, sem ser um cientista. Então, às vezes, tentando fazer isso, o pastor ou apologeta ou expositor da Bíblia, ele pode, na verdade, prestar um desserviço ao cristianismo, porque ele fala sem conhecer. E falando sem conhecer, ele pode lançar a fé cristã no descrédito. Então, por isso, eu tento me cercar de algumas pessoas que conhecem ciências para me ajudar nessas horas. E nessa busca, eu fiz aqui anotação referente aos Finger Lakes, que eu apontei para os irmãos, os Finger Lakes nos Estados Unidos, no estado de Nova York, como uma evidência do escoamento da água, como se fosse um arranhão, a água do escoamento, a água do dilúvio, ao escoar, rasgando a terra e formando esses lagos. Para que os irmãos entendam isso com maior precisão, anotei o seguinte: os Finger Lakes, eles são causa da erosão da água como um exemplo indireto do dilúvio. Como assim um exemplo indireto do escoamento da água? Eles são, aparentemente, resultados do degelo que se seguiu à Era do Gelo. A Era do Gelo foi resultado do dilúvio. Se os irmãos quiserem entender de que modo o dilúvio contribuiu para a ocorrência da Era do Gelo, os irmãos encontram no site da nossa igreja um artigo sobre esse assunto, sobre a Era do Gelo e a relação dela com o dilúvio, um artigo escrito pelo Leandro Boer. Seguindo aqui, logo, tudo que vemos hoje, a topografia terrestre, é resultado direto ou indireto da erosão causada pela água do dilúvio durante o escoamento. Há formações geológicas que vemos que são evidências diretas do escoamento do dilúvio. Quando a água começou a correr para os mares, então surgiram sinais na terra desse escoamento. Essas evidências diretas são os cânions, os grandes cânions que nós vemos aí, especialmente nos Estados Unidos, temos lá um exemplo do Grand Canyon, por exemplo. E outras formações geológicas são evidências indiretas. As indiretas são decorrentes do escoamento procedente do degelo da Era do Gelo. Então, a água congelou. Quando ela começou a derreter e escoar, então surgiram outras evidências do escoamento, que vieram posteriormente. Os Finger Lakes, essa figura que está aqui, seriam uma evidência indireta do escoamento da água do degelo depois do dilúvio. Eu tenho aí outras fotos. Essas fotos são dos lagos Plitvice, ou eu não sei se pronuncia Plitvice ou Plitvice, não sei qual é a pronúncia certa, que ficam na Croácia. Tem uma fotografia. É um lago muito, é uma região muito bonita. Na realidade, são 16 lagos na Croácia. São muito lindos esses lagos, Plitvice. E eles são, talvez uma evidência direta do escoamento da água do dilúvio. Tem uma outra foto aí também, aí está. Vocês veem aí. É um lugar paradisíaco, é cinematográfico, é muito lindo esse lugar. E eu anotei aqui algo referente a um artigo da revista Miscellanea Geographical, de Joanna Markowska, que diz que esses lagos surgiram a partir do movimento de placas tectônicas. Então, a rigor, nós que somos criacionistas, cremos na Bíblia, acreditamos que esse movimento das águas tectônicas são movimentos decorrentes do escoamento da água, das águas do dilúvio. Então, na medida que foram escoando, essas placas foram se movimentando e formaram uma espécie de escada com 16 lagos em níveis diferentes. Então, formou esse tipo de acidente geográfico que nós vemos aqui. É um parque, é muito lindo e tem lá, então, essas evidências aí. Eu também trouxe para os irmãos um artigo, um pedacinho de um artigo. O nome do artigo é Um Dilúvio Universal, com evidências universais, é o nome do artigo, que está presente no site Answers in Genesis. São vários artigos, itenzinhos que ele apresenta como provas de um dilúvio universal. Esse aqui é o artigo, a evidência número 6, que fala sobre formações rochosas que são formações rochosas tortas, dobradas, são rochas dobradas. Vocês veem aí a fotografia. Essas camadas de rocha, elas estão dobradas, elas são curvas, mas elas não se quebram, elas não se quebraram. Elas se formaram quando ainda estavam úmidas. Por isso elas se dobraram. A pedra, os irmãos sabem disso, a pedra não dobra. Se você tentar dobrar uma pedra, ela vai quebrar, ela não se dobra. Então, a única forma dessas camadas rochosas terem se dobrado, a única forma é elas estarem úmidas no momento em que as outras camadas foram colocadas sobre elas. Então, dizem que as demais camadas sobre elas demoraram milhões de anos para serem colocadas lá. Mas o catastrofismo criacionista bíblico diz, não, isso é impossível. As camadas de cima não podem ter sido colocadas lá milhões de anos depois. Elas devem ter se situado ali, elas devem ter sido depositadas ali quando as camadas inferiores ainda estavam molhadas, para que elas pudessem se movimentar e ficar nesse formato que vocês veem aí, sem se quebrar. Tudo isso é rocha. É rocha curva, curvada. Acho que tem uma outra fotografia, veja essa aí. Essa aí, ela está dobrada, em 90 graus ou mais. A rocha está dobrada. Então, como isso pode ter acontecido sem que ela se quebrasse? Então, isso só pode ter acontecido quando ela estivesse ainda úmida. E aí as demais camadas terem pressionado essas camadas inferiores para que elas se dobrassem. E elas só podem ter se dobrado pela força das camadas superiores quando ainda estavam molhadas. Se as camadas superiores tivessem aparecido milhões de anos depois, esse formato não existiria nesses lugares aí que vemos aí. Então, são argumentos que aparecem. Este site é interessante, Answers in Genesis. Esse artigo é muito interessante. O nome do artigo, Worldwide Flood, Worldwide Evidence, é o nome do artigo. Os jovens que gostam dessas coisas podem procurar isso lá e ler lá e aprender bastante. Nós temos que aprender a defender a nossa fé de uma forma inteligente. Eu, quando vou descobrindo essas coisas, eu fico pensando, eu gostaria de ser geólogo agora. Então, quando eu estudo línguas, eu penso, eu vou fazer um curso de linguística na faculdade. Depois, quando começo a ver essas coisas, eu falo, agora eu vou fazer um curso de geologia na faculdade. E eu vivo como um adolescente. Se eu fosse enumerar todos os cursos que eu já planejei fazer, eu teria que viver uns 250 anos, pelo menos. Já quis fazer astronomia, quando comecei a estudar Gênesis e ver lá a criação do universo, as estrelas. Agora eu vou fazer astronomia, não astrologia, que eu não leio horóscopo, né? Mas astronomia, eu quero fazer astronomia agora. Né? Como uma criança, eu fico vendo essas coisas e pensando como seria bom se eu pudesse fazer todas essas universidades, essas faculdades todas aí, mas eu sei que não vou ter tempo na vida para fazer tudo isso. Mas os jovens podem fazer 3, 4, 5, 10 universidades, tem tempo aí, tem oportunidade, podem fazer isso. E ver nessas ciências todas a mão de Deus, o modo como Deus agiu ao longo das eras. É muito bonito tudo isso aí. E na medida em que eu for falando sobre esses assuntos, eu vou trazendo outras evidências, outras fotografias, para que os irmãos e aqueles que estão em casa aprendam também. Irmãos, voltando agora então para Gênesis 6, existe aqui uma frase que pertence a essa segunda porção, o segundo anúncio e instrução. Essa frase está aqui, que diz o seguinte: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. O que é curioso notar nessa frase é que ela estabelece um contraste com o versículo anterior. O versículo anterior revela o propósito de Deus de punir. Quando, porém, nós olhamos para o versículo 18, nós vemos que o propósito de Deus em relação à humanidade não é só punir. Se o versículo 17 tem essa ênfase numa punição universal, severa, pesada, amarga, destruidora, devastadora, nós encontramos no versículo 18 um porém. Nós encontramos no versículo 18 um contraste, um propósito de Deus, um propósito de salvar. E o que é interessante notar aqui, e que nós os crentes, que nos aproximamos da Sagrada Escritura querendo aprender um pouco mais dela, querendo entender um pouco melhor a mente de Deus e não apenas vivermos à base de intuições, mas fazermos mergulhos um pouco mais profundos na Escritura, nós podemos perceber, nós devemos detectar aqui a evidência, o fato de que a salvação de Deus, aqui no versículo 18, nessa frase que diz, contigo estabelecerei a minha aliança, nós aprendemos, percebemos que a salvação de Deus, ela está conectada de alguma forma a uma aliança. É importante notar isso, porque na teologia bíblica, a teologia judaica ou a teologia cristã, mais ampla que a judaica, nós percebemos que existe um papel fundamental no modo como Deus lida com as pessoas, no modo como Deus lida com o ser humano, existe um papel fundamental, o papel fundamental das alianças, dos pactos de Deus com a humanidade. E nós percebemos aqui o surgimento dessa palavra, vejam, logo no comecinho de tudo, no capítulo 6 de Gênesis, nós vemos pela primeira vez aparecer essa palavra aqui, a palavra berit, a palavra aliança. O texto diz que Deus estabeleceria, Deus ainda não estabeleceu, a aliança dele com Noé ainda não foi feita, mas ele fala, olha, eu tenho um objetivo em salvar você. E o meu objetivo em salvar você é firmar com você uma aliança. Na verdade, a aliança que é mencionada aqui é chamada de pacto noédico, ou pacto noético, porque é feito com Noé. E essa aliança está prevista no capítulo, ela está descrita no capítulo 9, nós vamos ver já. Na verdade, a aliança mais famosa de Gênesis está no capítulo 15. No capítulo 15 de Gênesis, os irmãos vão ter ali contato com a aliança abraâmica. Talvez a aliança mais importante de toda a Bíblia, a aliança abraâmica. E essa aliança, ela vai reger, a aliança abraâmica, vai reger inclusive toda a teologia até chegar nos dias do Novo Testamento e nos dias de hoje e além. A aliança abraâmica é uma aliança importantíssima na compreensão do modo como Deus lida com a salvação do homem. Mas aqui, nesse primeiro momento, nós temos uma aliança mais simples. Mas é curioso notar que quando Deus fala sobre salvar, quando ele fala sobre salvação, sempre existe na mente de Deus o conceito pactual, o conceito de aliança. Vejam, a aliança noédica ou noética, vejam essa aliança no capítulo 9, vejam de que ela consiste. Você virando as páginas da Bíblia, você chega no capítulo 9 e você vê no versículo 8 aí essa aliança. O texto diz assim, disse também Deus a Noé e a seus filhos. E aí vem o cumprimento da promessa que ele fez em 6:18. Ele fala, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Isso abrange todos nós. Todos nós somos descendentes de Noé. Então essa é uma aliança com a humanidade. E vejam, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Aqui uma promessa de que isso não aconteceria mais. O dilúvio não vai mais acontecer, nenhum dilúvio mais vai acontecer. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Nós lemos aí Gênesis 9, os versículos 8 até o 17. Notem, a aliança noética envolvia uma promessa de preservação e que Deus não iria mais punir o homem através do dilúvio. Existem comentaristas que dizem que o símbolo dessa aliança é o arco, porque essa aliança deve fazer com que nós recordemos de um guerreiro que decidiu descansar da batalha. Um flecheiro que decidiu por algum tempo não ferir mais. Ele pega então o seu arco de flecheiro, ele pega então o seu arco de guerreiro e ele diz: eu vou por algum tempo parar de ferir. Eu vou por algum tempo parar de batalhar. Vou sair da batalha por algum tempo. E coloca então o seu arco de lado. Na realidade, isso deveria vir à nossa mente quando nós vemos o sinal do arco-íris, como é mencionado aqui, o arco nas nuvens. O arco-íris, o objetivo do arco-íris, como nós vemos aí, sempre que chove, é bonito ver, quando nós vemos aquelas cores todas, o que temos que lembrar, quando olhamos para o arco-íris, é da ira de Deus, da fúria de Deus contra toda a humanidade, suspensa. Ele suspende a sua ira, ele coloca o seu arco de lado. Quando nós vemos arco-íris hoje, nós lembramos de outras coisas. Lembramos de tudo que não deveríamos lembrar. Porque esses movimentos, né, homossexuais, aí, LGBT e tudo mais, se apropriaram desse símbolo e transformaram esse símbolo num sinal da sua ideologia. Mas esse símbolo é um símbolo cristão. O arco-íris é um símbolo judaico-cristão. O arco-íris é um símbolo bíblico. O arco-íris é um símbolo de um pacto de Deus com a humanidade. Um pacto que ele diz: eu não vou mais punir vocês com água. Um pacto que mostra a Deus colocando o seu arco, as suas armas, de lado. Dizendo: eu não vou mais ferir vocês com as águas de um dilúvio. Esse foi o pacto que Deus fez com Noé. E o que nós encontramos aqui, é curioso notar isso, nós encontramos aqui uma sequência que, nos dias de hoje, é uma sequência que ela não ocorre mais dessa forma. Nós temos aqui, na forma como isso é apresentado para Noé, nós temos aqui a fé. Se olharmos para a vida de Noé, o que nós encontramos? Um homem de fé. A Bíblia mostra isso, Noé era um homem de fé. Tendo fé, Noé mostrou santidade de vida. É importante destacar isso, porque muitas pessoas dissociam fé de santidade. Muitas pessoas acham que é possível ter a fé sem ter a santidade, mas isso não existe. Não existe isso. Muita gente fala: ah, se eu crer em Cristo, então eu posso viver como um porco e eu vou ser salvo. Tem gente que diz isso. Então, se eu crer em Cristo, eu tenho certeza de salvação, então, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, eu creio em Cristo, vou viver como um porco aí na lama do pecado e vou ser salvo no final. Essas pessoas não entendem que não existe essa hipótese. Isso não existe. A fé verdadeira, a fé salvadora, ela também santifica a pessoa. Ela transforma a pessoa. Não há como a pessoa crer em Cristo, ter a fé salvadora e viver como um porco na imundícia do pecado. Isso não existe, não há essa hipótese. E o que nós temos aqui é isso. A Bíblia mostra que Noé foi um homem de fé, e sendo um homem de fé, ele foi alguém diferente dos da sua época. Ele foi um homem santo. Então houve essa sequência, fé, depois a santidade, depois da santidade houve a aliança, desculpem, o livramento, e depois do livramento houve a aliança. Essa foi a sequência que aconteceu com Noé. Nós vemos isso na história de Noé. Primeiro a fé, depois a santidade, depois o livramento, depois a aliança. Mas a aliança estava lá presente, sempre. Sempre conectada com fé, com salvação, com livramento, está a aliança. E isso, essa realidade, é experimentada por nós também, mas numa sequência diferente. Quando nós estudamos, quando nós aprendemos, quando nós nos debruçamos sobre a soteriologia bíblica, o modo como Deus salva o homem hoje, nós aprendemos que a nossa salvação também está ligada a uma aliança. E que aliança é essa? A Bíblia fala, o Antigo Testamento fala, e o Novo Testamento repete isso, fala sobre uma aliança chamada de Nova Aliança. Nós, os crentes, de alguma forma, uma forma que nós não conseguimos ainda detectar com clareza os limites disso, mas existe alguma forma em que nós estamos conectados com o que a Bíblia chama de Nova Aliança. Nós também, desfrutando da salvação de Deus, da fé em Cristo, nós também temos ligado a nós e a nossa experiência, nós também temos uma aliança. E essa aliança é chamada, no Novo Testamento, de Nova Aliança. Mas a Nova Aliança, de que fala o Novo Testamento, ela é mencionada já no Antigo Testamento. E a forma como ela é mencionada já no Antigo Testamento nos dá alguma ideia do que ela faz, do que ela opera na pessoa. A Nova Aliança, ela é mencionada em Jeremias 31. Vejam esse trecho. É importante que os irmãos conheçam esse pedacinho da Bíblia. E eu vou explicar essas coisas para os irmãos e vou encerrar. Com essa explicação, e na semana que vem continuamos no versículo 19, que eu sei que todos vocês estão cansados com o feriado do Dia dos Pais, muitos não vieram hoje, ficaram em casa com os pais, outros foram viajar, chegaram cansados, então eu não quero abusar da disposição de vocês. Mas eu gostaria que vocês me acompanhassem, pelo menos nesse trechinho de Jeremias 31, que fala sobre a nova aliança. Prestem atenção aí no que diz o texto de Jeremias 31, 31 a 40. Esse texto é um texto que deve ser grifado por nós. Jeremias 31, de 31 a 40. Prestem atenção no que é essa nova aliança. Veja o que diz. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Notem muito importante isso aqui. Esse texto está dizendo que a nova aliança é algo referente ao povo judeu. A nova aliança é algo ligado à casa de Israel e à casa de Judá. E vejam a sequência. Ele prossegue no versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Aqui uma outra aliança que ele fez, a aliança do Sinai, a aliança da lei. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Ele diz, vai ser uma aliança diferente daquela do Sinai. Vai ser uma outra aliança. E vejam o que essa aliança vai fazer. Vejam o versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. E aí vem. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Deus vai escrever as suas leis na mente do povo judeu, dos da casa de Israel, dos da casa de Judá. Isso nunca aconteceu. Essa aliança nunca se cumpriu em Israel. Essa aliança nunca se cumpriu em Judá. E ele prossegue, também no coração lhe as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, Deus está dizendo aqui que na nova aliança haveria uma conversão nacional. Uma conversão de todo o povo de Israel. E essa conversão seria marcada por isso, uma transformação no coração e na mente de todos eles, em cada um, em cada israelita, em cada judaíta, isso aconteceria. Versículo 34, vejam o alcance disso. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. O que nós temos aqui é uma aliança que Deus fará com Israel, uma aliança que envolve conversão completa de cada pessoa, desde os menores até os maiores. Essa conversão vai envolver um coração novo, uma mente nova e inclusive a desnecessidade de mestres, de pessoas que ensinem, porque todos conhecerão a Deus, todos serão convertidos ao Senhor e o Senhor perdoará a todos. Há vertentes teológicas que dizem que isso não vai mais acontecer com Israel. Que isso, na verdade, Israel rejeitou o Messias e por causa disso, então, Israel perdeu essa promessa. E agora tudo isso passou para a igreja. E há quem diga que tudo que está escrito aqui, versículos 31 a 34, está se cumprindo agora. Está se cumprindo agora, inclusive na igreja. No entanto, quando nós lemos essas linhas todas aqui, a descrição que é feita aqui, envolvendo inclusive a desnecessidade de mestres, nós percebemos que isso não está se cumprindo na igreja, não nessa medida. Uma prova disso é que eu estou aqui ensinando vocês. Essa é uma evidência. E o texto fala que a nova aliança, na sua plenitude, pelo menos, não envolve esse tipo de atividade. E notem, tem mais. Na sequência do texto, nós aprendemos, quando vemos os versículos 35 a 37, que essa nova aliança jamais passaria. Veja o que diz o versículo 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ele está dizendo o seguinte, isso que eu estou dizendo Esse meu pacto com essa nação é um pacto que não vai passar. Nunca. Não importa o que eles façam. Não importa o que aconteça. Aliás, é interessante notar que essa promessa da nova aliança foi dada numa época de apostasia de Israel. A época do profeta Jeremias foi uma época de terrível apostasia da nação de Israel. E, no entanto, o Senhor faz essa promessa e diz: não importa o que vocês fizerem, se as leis naturais puderem ser canceladas, se alguém puder medir os céus ou os fundamentos da terra, então, ainda assim, eu não vou anular Israel como meu povo, ainda assim eu vou cumprir as minhas promessas a esse povo, ainda assim esse povo será meu. E mais, o texto prossegue, e o texto diz nos versículos 38 e 40, os irmãos olharem aí, o texto diz assim: eis que vem dias, tudo isso dentro desse contexto da nova aliança, eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor. Não seria uma reedificação qualquer. Não é necessariamente a reedificação feita por Zorobabel ou por Neemias. O texto prossegue: desde a torre de Ananel até a porta da esquina, o cordel de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeiro do Cedrom, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. E vejam, esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. É a reconstrução de Jerusalém. Para sempre, ela nunca mais será desarraigada ou destruída. Nós sabemos que depois da reconstrução de Zorobabel, Jerusalém foi desarraigada, Jerusalém foi destruída pelo general Tito e seus exércitos. Sabemos que isso aconteceu, o texto está falando de uma outra Jerusalém. Quando nós olhamos então para essas promessas da nova aliança, nós descobrimos, nós percebemos que essas promessas, essas coisas não aconteceram ainda. Nós olhamos para o povo judeu e não vemos que cada pessoa tem a lei de Deus gravada em sua mente, em seu coração. Absolutamente. Nós não vemos um povo que não precisa mais de mestres para conhecer ao Senhor. Absolutamente. Nós não vemos uma Jerusalém reconstruída e estabelecida para sempre. Absolutamente nada disso acontece. Quando nós olhamos para o Novo Testamento de Romanos 11, aprendemos que isso acontecerá um dia. O texto diz: virá de Sião o libertador, que apartará de Jacó as suas iniquidades. Então todo Israel será salvo naquele dia, quando olharem para aquele a quem traspassaram. Então isso vai se cumprir. Então, quando nós olhamos para a nova aliança de Jeremias 31, nós pensamos escatologicamente. Nós pensamos no povo de Israel e pensamos em algo que vai acontecer com esse povo num futuro que nós não sabemos precisar exatamente quando. Sabemos que será quando o Senhor voltar, mas não temos essa data. Mas sabemos quando ele voltar, então essas promessas da nova aliança serão realizadas aí com o seu povo. Mais uma vez, há teólogos que dizem: não, tudo isso aqui já está se cumprindo agora na igreja. Mas para fazer isso, para entender assim, você tem que anular o sentido natural das palavras. Você tem que alegorizar o texto. E nós não podemos fazer isso com a profecia. Se nós alegorizarmos o texto perde o seu sentido, perde o seu significado. Quando nós olhamos para o texto e entendemos o texto como ele realmente é, nós chegamos a essa conclusão: essa aliança ainda não se cumpriu. Mesmo assim, o Novo Testamento diz que nós, os crentes agora, de alguma forma, e é aí que está a dificuldade, de alguma forma nós somos beneficiados por essa promessa. Nós percebemos, quando lemos a promessa, que ela não se cumpriu plenamente. Na realidade, olhamos para ela e vemos que o povo de Israel está bem longe disso. Olhamos para Jerusalém e vemos que nada do que é dito aqui, especialmente no versículo 40, nada disso é concreto agora, se cumpriu agora, mas mesmo assim existe a menção da nova aliança sendo aplicada a nós, no Novo Testamento. Quando nós olhamos, por exemplo, vejam o que diz o texto de Lucas 22, 20. Lucas 22, 20, vejam isso. É importante aprender essas coisas, porque nós temos às vezes um conceito raso da salvação de Deus. Vejam Lucas 22, 20, eu quero mostrar para vocês aqui essa conexão da salvação com a aliança. Lucas 22, 20, diz assim: semelhantemente, Jesus aqui estabelecendo a ceia, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, e veja o que ele diz: este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, o meu sangue faz provisão para a nova aliança. Os discípulos devem ter lembrado de Jeremias 31. Mas sabiam, aquilo não estava se cumprindo ainda. Mas o Senhor está como que dizendo: olha, existem benefícios daquela aliança. Benefícios que agora, pelo meu sangue, que é o sangue que viabiliza, que sela, que possibilita essa aliança, existem benefícios que poderão ser desfrutados agora. Um deles, o perdão de pecados. O perdão de pecados poderá ser obtido agora pelo meu sangue, porque este meu sangue é o sangue da nova aliança de Jeremias 31. E a aliança de Jeremias 31 promove perdão. E isso pode ser desfrutado agora. Vejam 2 Coríntios 3,6. Observem, 2 Coríntios 3,6. Quando o apóstolo Paulo faz alusão a isso também. 2 Coríntios 3,6. Vejam o que diz o texto de Paulo. 2 Coríntios 3,6. Vejam o que ele diz. Ele fala assim, falando sobre o seu ministério. Ele diz assim: o qual, ele fala que a sua suficiência vem de Deus, Deus que nos habilitou, ele fala, para sermos ministros de uma nova aliança, ele diz. Ele diz: nós, os apóstolos cristãos, somos ministros de uma nova aliança. Ele diz: não a aliança da letra, do Sinai, da lei de Moisés, não. Mas a aliança do Espírito. Uma aliança que vivifica o coração. Uma aliança que transforma a pessoa. Uma aliança que foi viabilizada pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Essa nova aliança, diz Paulo, nós podemos já trabalhar em prol dela. Nós temos desde já alguns lampejos dela. Essa nova aliança, quando nós lemos Jeremias 31, nós vemos ela em toda a sua plenitude, em toda a sua grandeza, alcançando todo o povo judaico, todos ali em Israel sendo perdoados, todos ali desfrutando dela, todos ali vendo a Jerusalém do Senhor sendo reconstruída e estabelecida ali no seu reino milenar. Nós vemos isso tudo em Jeremias 31, mas é possível desde já ver um lampejo disso, porque o sangue que possibilita essa nova aliança foi derramado, e nós podemos pregar o sangue dessa aliança, e as pessoas podem ter o perdão de pecados, as pessoas podem ter desde já algum vislumbre da palavra de Deus, da transformação da sua palavra no coração delas. Isso é conversão. Isso é a conversão conectada a uma aliança. Isso é conversão conectada à nova aliança. Veja o que diz Hebreus 10:29. Veja lá na sua Bíblia, siga um pouco em frente e veja isso. Hebreus 10. Veja o versículo 16. Quando o autor de Hebreus se lembra de Jeremias 31, veja o que ele fala. Hebreus 10, versículo 16, ele se recorda de Jeremias 31, ele fala: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, e ele menciona Jeremias 31, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. O autor de Hebreus se lembra da nova aliança. E vejam na sequência, ele fala no versículo 29. Vejam como existe um aspecto em que essa nova aliança que vai ser implementada de modo pleno no futuro, está presente hoje. Existe um vislumbre dela hoje, existe uma realidade dela hoje em algum grau. um grau que nós não conseguimos precisar plenamente, mas que está em vigor. O texto diz no versículo 29, acerca dos apóstatas, ele diz: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Isso é uma referência aos apóstatas, as pessoas que viram as costas para a palavra de Deus e saem da igreja, abandonam a igreja. O autor de Hebreus fala, condena muito a apostasia, o abandono da congregação. As pessoas que abandonam a congregação, na mente do autor de Hebreus, são apóstatas. São pessoas que abandonaram a fé. Não há como você abandonar a congregação sem abandonar a fé. Essa história de que eu tenho a fé, mas não estou na igreja, isso é lorota. Não existe isso. Para o autor de Hebreus, não há essa divisão. Se a pessoa abandonou a congregação, ela abandonou a fé, porque a fé está conectada ao convívio dos irmãos, ao cristianismo vivido numa dimensão coletiva. A pessoa que abandona o convívio da congregação é a pessoa que abandonou a fé na mentalidade de Hebreus. Por isso ele fala: não deixem de se congregar. Porque na cabeça do autor de Hebreus, deixar de congregar-se é abandonar a fé. É apostatar. E ele chama a prática de apostatar de calcar aos pés o Filho de Deus. Ele diz aí no versículo 29. E prossegue: e profanou. Mais uma acusação que ele faz contra os apóstatas. E profanou o sangue da aliança. Essa nova aliança que ele mencionou no versículo 16. Versículo 16 fala da nova aliança. E aqui no 29 ele fala que a pessoa que apostata, ela profana o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou, e ela ultraja o Espírito da graça. Ele prossegue dizendo que o Senhor julgará o seu povo, julgará aqueles que agiram dessa forma. O que nós aprendemos então a partir disso, a partir de Gênesis 6, quando a palavra aliança aparece pela primeira vez, e quando nós olhamos o comportamento dessa palavra ao longo da história da redenção, ao longo da história da salvação, nós descobrimos que sempre que Deus quer salvar, Deus trabalha na base de alianças. Noé tinha fé. A sua fé o santificou e o tornou um homem diferente das pessoas do seu tempo. Essa fé que o santificou o livrou. E em seguida, então, Deus fez uma aliança. A aliança conectada com a fé, com a santificação e com o livramento. Como acontece hoje? Quando nós olhamos para essa linguagem do Novo Testamento, que fala da nova aliança, e quando nós olhamos para a plenitude dessa nova aliança em Jeremias 31, algumas questões surgem na nossa mente, nós dizemos: mas essa aliança nova de Jeremias 31 não se cumpriu ainda. É claro que ainda não. E ao mesmo tempo vemos que o Novo Testamento a considera, em alguns aspectos, já em vigor. Quando nós olhamos para isso, aprendemos. Ainda hoje, e como sempre, Deus atua salvando, sempre em conexão com a sua aliança. A diferença agora é a seguinte: é a ordem dos eventos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, diferente de Noé, o crente hoje, ele tem fé. Ele crê. Começa como Noé, ele crê. Mas no momento em que ele crê, quando nós olhamos para o ensino acerca da nova aliança, nós aprendemos que no momento em que ele crê, ele entra numa aliança com Deus. O sangue do Senhor o lava. O sangue do Senhor o santifica. O sangue do Senhor cria um vínculo entre ele e Deus. É como uma aliança de casamento. É por isso que a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, é a esposa de Cristo. A pessoa que crê, no momento em que crê, ela é lavada pelo sangue da aliança e ela entra nessa relação pactual com Deus. No caso de Noé, ele creu primeiro. Depois que ele creu, ele foi santificado. Depois que foi santificado, foi liberto, foi livrado. Depois que foi livrado, entrou para uma aliança. Conosco é diferente. A aliança vem primeiro. Nós cremos em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, nós entramos numa relação pactual com Deus, que não se rompe. As pessoas que creem na perda de salvação não entendem a teologia da aliança. O que está ligado à nova aliança, de acordo com Jeremias 31, não se rompe, não se quebra. Quando nós cremos em Cristo, é o sangue da nova aliança que nos santifica e purifica. Por isso, é impossível haver o rompimento desse vínculo. Nós cremos em Cristo, passamos a participar dessa nova aliança. E quando participamos dessa nova aliança, por meio desse sangue que o Senhor Jesus menciona em Lucas 22, quando entramos nessa relação pactual, então essa aliança também nos santifica. Com Noé foi diferente. Primeiro creu, foi santificado, foi livrado e entrou para uma aliança. Conosco é diferente, a ordem é outra. Nós cremos, entramos numa relação pactual de aliança e somos santificados. Não há como mudar essa ordem agora. Se você quiser ser santificado, você tem que entrar numa aliança com Deus. Para você entrar com uma aliança, para você entrar para uma aliança com Deus, você tem que crer em Cristo, que derramou o sangue da aliança. E a sequência nossa continua. Nós cremos em Deus, entramos numa relação pactual, numa relação aliancística com Deus. Em seguida, somos santificados, Ele transforma a nossa vida. E, finalmente, nós somos livrados do dilúvio da sua ira. Essa é a nossa sequência. Há uma aliança presente. Existe a fé, a santificação, o livramento, mas tudo isso ligado a uma aliança. Com Noé, a ordem foi outra, eu já mencionei. Primeiro a fé, depois a santificação, depois o livramento, depois a aliança. Conosco muda. Conosco é primeiro a fé, depois a aliança, depois a santificação, depois o livramento. Você quer experimentar o livramento da ira de Deus? Quer? Como você acha que as coisas funcionam? Você acha que as coisas funcionam do seu jeito? Você inventa na sua cabeça como as coisas são? Ah, eu vou ser um homem bom, vou ser honesto, bonzinho e vou para o céu. É isso? É isso que você inventou? Bonito, muito criativo, lindo isso. Sua concepção de salvação, lamento informar, ela pode ser bonita do ponto de vista ético, mas ela não serve para nada, é invenção sua. E muita gente já falou isso, isso não serve para nada. Quando nós aprendemos a soteriologia bíblica, nós aprendemos algo diferente, vemos algo diferente. Você quer passar pelo livramento? Ótimo. É bom que tenha esse temor. É bom que se preocupe com isso. De que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É importante sim você se preocupar com o livramento. Mas lembre-se, antes do livramento, é necessário que haja santificação. Uma santificação que vem de uma aliança. E uma aliança que vem da fé. Se você não crer em Cristo, não haverá aliança. Se não houver aliança, não haverá santificação. Se não houver santificação, não haverá livramento. Não há como. Não existe outro trajeto. Pense o que quiser. Busque o que quiser. Invente o que quiser. Mas a soteriologia bíblica, o ensino de salvação da palavra de Deus, conecta todas essas coisas. O homem salvo é um homem que creu. É um homem que entrou numa relação pactual. É um homem que foi santificado. E assim então, será salvo. Não há outro meio. Se você não entendeu isso, você não entendeu o Evangelho. Se você não entendeu isso, você precisa hoje mudar o seu pensamento. Não há um crente fora do pacto. Não há um crente fora da santificação. E não há um crente que não será livrado da ira de Deus. Não há. Essas coisas estão conectadas. Elas não se soltam, elas estão juntas. É uma verdade, são realidades monolíticas, estão conectadas, não se soltam uma da outra. O crente que não vive em santificação, lamento, pare de se enganar, pare de se enganar, pare. Se você não vive em santificação, você não entrou para pacto nenhum. E se você não entrou para pacto nenhum, isso significa que você não tem fé nenhuma. É só um religioso que vai à igreja eventualmente. E não tendo fé, não participando do pacto, não sendo santificado, jamais será liberto. Jamais será livrado. É necessário que a história de Noé nos faça refletir. Um dilúvio está se formando, nuvens escuras estão se formando no horizonte. E cada homem hoje, dentro e fora das igrejas, cada um deve olhar para si e dizer: Senhor, eu tenho a fé, eu participo da nova aliança, eu fui santificado. Se a resposta a essas perguntas for não, não se engane, não haverá livramento. E se você, olhando para si, chega a essa conclusão, então hoje é o dia de acertar as contas. Hoje é o dia de dizer: Senhor, eu sei que há um dilúvio por vir. E eu tenho sido só um frequentador da igreja. Ah, eu gosto dos hinos. Ah, eu até dou oferta. Ah, como eu gosto de assistir alguns sermões. E como às vezes até choro quando escuto algumas músicas. Mas eu sei que não nasci de novo, porque a minha vida não dá fruto de uma vida que pertence à aliança. A minha vida não dá fruto da fé, não dá o fruto da fé transformadora, não tem nada disso na minha vida. A fé que eu tenho é só de boca, ela não mudou meu coração. Eu sou como um incrédulo no modo como eu trato a minha esposa. Eu sou como uma incrédula no modo como eu trato meu marido. Eu sou como um incrédulo no modo como eu trato meu pai. Eu sou como um incrédulo no modo como eu trato meus filhos. A minha boca é uma boca de incrédulo, suja, porca, imunda. Meus pensamentos são pensamentos de incrédulos, cheios de mágoas, de ódios, de desejos horríveis, de imoralidades, de indecências, de maldades. É isso que há em mim. Não há santidade em mim. E não há santidade em mim porque não houve um pacto entre mim e ti. E não houve um pacto porque eu nunca criei. A minha fé não é autêntica. Mas hoje eu quero que isso mude. Eu quero o pacote completo da sua salvação. É o que eu quero hoje. Eu quero pedir que o Senhor me transforme. Eu quero hoje ser lavado pelo sangue da aliança. Hoje. Eu quero que o sangue da nova aliança, hoje, me purifique pela fé. Eu creio em Jesus, é o meu Redentor, Ele agora é o meu Salvador. Lava-me com o sangue dEle, o sangue remidor, e coloca-me nessa relação pactual santa com o Senhor, porque eu sei que assim eu poderei viver em santidade, e vivendo em santidade, desfrutarei do seu livramento. Não há outra forma, não há outro meio. Ajuda-me, socorre-me, e o Senhor ouvirá. E abrirá para você as portas da sua arca. Oremos. Santo Deus, tem misericórdia do seu povo. Que cada um de nós olhe para si. E aprenda com a teologia que o Senhor criou, não a teologia que nós inventamos. Sua palavra fala sobre a nova aliança. Fala que pela fé participamos de uma nova aliança, e essa nova aliança nos santifica. E assim, participando dela, nós somos, enfim, libertos, livrados da ira que há de vir. A Abençoa cada irmão aqui, cada pessoa aqui, cada um que está ouvindo esta palavra. Que todos nós nos voltemos para a cruz do Senhor. E crendo na sua misericórdia e graça, crendo no seu amor infinito, lembremos que o seu desejo não é só punir, mas também salvar. E que assim, crendo na sua bondade, no seu imenso amor por nós, nós nos aproximemos do Senhor pedindo seu perdão. Aqueles que não são crentes ainda, não entraram para essa relação pactual com o Senhor, pelo sangue de Jesus. Que o Senhor os ajude e que hoje eles possam se dobrar aos seus pés e dizer: Senhor, eu quero entrar para a nova aliança. Salva-me, santifica-me e enche-me de esperança de desfrutar do seu livramento. E aqueles que já participam dessa nova aliança, que já têm o seu perdão e que já foram santificados, ajuda-os, ó Deus, para que essas verdades estejam vivas em sua mente, para que vivam neste mundo à altura dessas coisas, como herdeiros do seu reino, como pessoas diferentes dos homens desta geração. Nós pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.